Muito boa tarde a todos. Estamos novamente no Grupo de Trabalho de Energia, desta vez para iniciar as audições relativas aos projetos de lei 737 do CDS, aumentar a transparência fiscal dos combustíveis por via de informação mais detalhada ao consumidor, e 760 do Partido Socialista, reforça o dever de informação do comercializador ao consumidor de energia. Estamos hoje para ouvir a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a Petro, que está representada por Gino António Comprido e por João Reis. Passava desde já a palavra à Petro para uma apresentação inicial de 5 a 10 minutos. Também já conhecemos o parecer que enviaram, por isso, para passar para explicar também a situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde a todos os senhores deputados. O que a Petro tem a dizer sobre esta matéria é de que suportamos completamente a ideia de uma informação transparente para os consumidores relativamente à composição do preço dos combustíveis, à semelhança do que, aliás, já acontece com outras formas de energia. E a nossa preocupação é tentar contribuir com as nossas ideias e sugestões para uma solução que simultaneamente satisfaça esse objetivo de maior transparência para os consumidores, sem que constitua um encargo adicional e significativo para os operadores. Gostaríamos de recordar que, ao contrário do que acontece noutras formas de energia, nomeadamente na eletricidade e no gás natural, o tipo de relação entre o consumidor e os fornecedores de energia é muito diferente na área dos combustíveis. Enfim, caracterizando de uma maneira muito rápida e simples, enquanto no caso da eletricidade e do gás natural há uma relação contratual biunívoca entre o fornecedor de energia e o consumidor, com sistemas centralizados de emissão das faturas, que se caracterizam basicamente por emissão de uma fatura mensal, que salvo, enfim, o poder que é dado aos consumidores de poderem mudar de fornecedor, se mantém, enfim, por períodos longos do tempo, mais ou menos longos de tempo, estável. Já no caso dos combustíveis, estamos a falar de uma realidade totalmente diferente, onde cada abastecimento é um ato por si, sem qualquer relação contratual, e feito num conjunto de cerca de 3.200 postos de abastecimento, de pertencentes, na maioria deles, a pequenas empresas, microempresas, com sistemas de faturação não centralizados, portanto, específicos de cada posto, e, portanto, qualquer alteração que se faça aqui, temos que ter esse aspecto em conta, de modo a, primeiro, conseguir o desidrato de informar o consumidor, segundo, não sobrecarregar os operadores, quer com custos de desenvolvimento no que diz respeito à alteração dos seus sistemas de faturação, quer em termos de custos de operação depois na exploração desses sistemas. De modo que nessa base, e nós aventámos, enfim, duas sugestões, ou avançamos com duas sugestões, opções, uma que seria não utilizar o espaço da fatura propriamente dito, mas encontrar um meio alternativo de dar essa informação de uma maneira clara e inequívoca aos consumidores. Isso poderia passar por a fixação nos postos de abastecimento, em locais a definir, bem visíveis, da composição do preço dos combustíveis, que competiria aos operadores, digamos, atualizar à medida que haja diferenças. Depois isso podia ser acompanhado com a publicação, quer nos sites das empresas petrolíferas, quer, por exemplo, no site da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, ou eventualmente da ERSE, quando a ERSE assumir finalmente as suas responsabilidades nesta área, que poderia permitir ao consumidor ter uma ideia clara de quanto é que o preço final de cada litro de combustível, como é que é a composição desse preço com o nível de taxa que se viesse a definir. Esta era uma maneira simples de implementação, eu diria quase imediata, e sem grandes custos para os operadores. Portanto, cumpriu o desidrato de informar os consumidores sem estarmos a criar nem um longo tempo de adaptação, nem custos desnecessários para os operadores. A segunda opção, enfim, que achamos menos interessante, mas que mesmo assim também poderia, enfim, seria uma alternativa, era ser no corpo da fatura que esta informação era dada, mas sempre nesta lógica de valores unitários. Porque se quisermos ir para a lógica do cálculo no ato da faturação dos valores que efetivamente correspondem a cada uma das componentes, à semelhança do que já se faz para o IVA, mas o IVA é uma obrigatoriedade legal para toda a faturação, isso implica alterações profundas nos sistemas de faturação, como disse, são múltiplos, e nós estimamos, pelas consultas que já fizemos a algumas das empresas, que nunca se conseguiria fazer por um prazo inferior de 9 a 12 meses. Portanto, tinha esta inconveniente, íamos, enfim, implementar uma lei que ia demorar bastante tempo a implementar e tinha obviamente custos significativos de desenvolvimento e depois também da própria operação. Mas, portanto, esta seria uma opção indesejável do nosso ponto de vista, íamos para a informação detalhada na fatura e ao nível dos valores totais e não apenas dos valores unitários. Depois há que ter alguma atenção também qual é o nível de detalhe que se pretende, porque muitas vezes costuma-se dizer informação a mais ou dados a mais não significa melhor informação. Portanto, também tem que ficar bem definido, por exemplo, quando estamos a falar do imposto sobre os produtos petrolíferos, vamos falar no valor global final que já incorpora a contribuição para o serviço rodoviário e a taxa de carbono ou queremos discriminar tudo? Portanto, qual é o valor que isso tem efetivamente para o consumidor? E, finalmente, há uma parte que vem nos projetos de lei, que é o custo da incorporação de biocombustíveis. E aí temos de ter atenção que esse não é um valor fixado administrativamente, portanto, é um valor que varia diariamente com o mercado, quer dos biocombustíveis, quer dos produtos petrolíferos minerais, e teria que haver uma entidade, enfim, nós sugerimos que seja a ENMC, que é quem já faz isso, que dizia qual era o valor médio do custo da incorporação, que não corresponde, obviamente, ao valor real, porque esse depende da tecnologia que cada empresa utilizar. Portanto, há que ter esse aspecto de nuance. Uma coisa é dizer que o ISP vale tanto, está fixado na lei, outra coisa é dizer que a incorporação de biocombustível vale tanto. Daí é sempre um cálculo aproximado e não um valor rigoroso. Eu julgo com isto cobri talvez as principais preocupações que temos e concluiria dizendo que estamos perfeitamente de acordo com o objetivo, achamos que dar informação completa aos consumidores é no interesse de todos e nomeadamente das empresas petrolíferas, enfim, que muitas vezes recai sobre elas o ónus sobre os preços elevados. Ainda agora tivemos a oportunidade de fazer um pequeno artigo a explicar. Alguém se lembrou de comparar o preço de junho de 2008 com abril de 2018, dizendo que o crudo tinha baixado não sei quantos por cento, 30 e tal por cento, e que o preço na bomba só tinha baixado 6%. E não há mistério nenhum nisto. Baixou só 6% para já, porque o preço do crudo não representa mais que 20% a 25% da componente final do preço do produto. E segundo, porque entretanto houve uma subida significativa da carga fiscal, quer a nível de ISP, quer do próprio IVA, que passou de 21% para 23%. Portanto, os números estão lá e dá para... Mas isto, enfim, não é o tema da discussão, é só para dizer que a nós interessa que a informação seja clara, até para todos percebermos de onde é que vêm os custos, que respondem a opções perfeitamente legítimas do poder político, seja ele através do Governo ou da Assembleia da República, de fixar os níveis de impostos que acha por bem fixar sobre este tipo de produtos energéticos. Portanto, de acordo com o princípio, uma palavra apenas de cautela relativamente à maneira como se vai implementar, de modo a não irmos criar qualquer coisa que vá criar dificuldades significativas aos operadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava desde já a palavra ao CDS, ao deputado Pedro Mota Soares, visto tratado um requerimento do CDS. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Telo Costa, que é o coordenador do Grupo de Trabalho, às senhoras e senhores deputados, e como há um cumprimento muito especial ao engenheiro António Comprido e ao Dr. João Reis, agradecendo muito a intervenção que fizeram, mas acima de tudo também a exposição que enviaram aqui à Assembleia da República, que eu acho que é muito útil para este debate que nós estamos aqui a ter. Eu realço antes de mais o apoio que a Petro expressou a uma medida que nos parece uma medida de transparência fiscal, de facto dar ao consumidor a capacidade de perceber efetivamente quando vai a uma bomba de gasolina o que é que está a pagar e para onde é que está a pagar. Nós concordamos com o que a Petro tem vindo a dizer, nomeadamente relativamente à dimensão fiscal, ao peso fiscal excessivo que neste momento o Estado português está a ir buscar ao setor dos combustíveis, onerando, como é óbvio, as famílias, os consumidores, as próprias empresas. Eu não sei se a Petro, e fiz essa primeira pergunta, concorda com uma matéria que a ANAREC tem vindo a dizer, que diz o Presidente da ANAREC, que uma medida como estas pode ser muito importante até para disciplinar, entre aspas, os próprios agentes políticos, o Governo, a Assembleia da República, no sentido de limitar aumento futuros da carga fiscal e de poder até promover ser um fator importante de pressão, mais uma vez também entre aspas, de pressão sobre os agentes políticos para poderem descer mesmo o peso da fiscalidade. É importante nós lembrarmos que na média europeia, neste momento, Portugal, quer na gasolina, quer no gasóleo, está acima do preço médio da União Europeia. Salvo erro, estes dados são dados que mudam muito rapidamente, mas o que eu vi no último boletim da Petro, Portugal era o país que tinha a quinta gasolina mais cara da Europa e, no caso do gasóleo, a décima, mas quer num caso, quer no outro, acima da média da União Europeia. E, por isso mesmo, com esta iniciativa que o CDS quis dar, é exatamente a possibilidade aos consumidores de permanentemente saberem, do ponto de vista do pagamento, o que é que estão a pagar, para que é que estão a pagar, para onde é que está aí o nosso dinheiro enquanto consumidores. Eu agradeço muito as informações que nos deram, parece-nos que dão aqui duas boas sugestões e até vos perguntava se é possível, em algum sentido, cruzar essas duas sugestões, e uma delas passa por garantirmos a fixação em informação no posto de combustível através de um painel dessa informação. Dizem-nos que isso é uma matéria que eu percebi, mas fazia-vos a pergunta, é possível aplicar imediatamente e não é uma matéria que tenha custos acrescidos, portanto, não é uma matéria que vai impender muito sobre o vosso setor. Nós também não queremos criar aqui custos de contexto numa matéria que é importante para os consumidores, mas que não pode, em última análise, penalizar os próprios consumidores. Pelo que eu percebo dessa vossa proposta, é possível avançar nesse sentido. E depois, relativamente à informação na fatura, dizem-nos aqui nesta exposição que devíamos limitar não à totalidade dos custos fiscais que impendem sobre esta matéria, mas única e exclusivamente ao ISP. Portanto, retirando daqui outras matérias que podem estar previstas, como a contribuição para o setor rodoviário ou a taxa de carbono. A pergunta que eu vos faço é o seguinte, tomando essa opção como boa de só colocarmos ISP, consideram que mesmo assim isso terá um custo de contexto acrescido para as próprias empresas? Já nem discuto sequer a questão do prazo, são 6, são 9, são 12 meses. Inicialmente a Petro tinha falado num prazo de implementação de 6 a 9 meses, agora já lhes dizem 9 a 12, mas pronto, não é dando isso barato, porque percebemos como é óbvio que tem de haver aqui uma dilação no prazo temporal desta mesma entrada, mas se optarmos por limitar esta referência efetivamente ao peso aqui do ISP, se é mais fácil, se torna menos oneroso e tem, em última análise, também se torna eventualmente mais rápida esta mesma opção. Essa matéria para nós era uma matéria importante também de perceber. E depois, se admitem também, de alguma forma, separar esta obrigação relativamente à dimensão das próprias empresas. Também sou sensível ao facto que nos dizerem que há muitas, neste setor, há muitas empresas que são microempresas, estamos a falar de um revendedor que tem um posto de abastecimento, se aí, por exemplo, seria possível não ter na fatura, mas ter a obrigatoriedade de ter fixado lá permanentemente uma informação que seja uma informação clara, precisa, concisa, a dar aos próprios consumidores. Se parece que uma proposta como essas poderia fazer algum sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Contendo-me religiosamente nos meus 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Bloco de Esquerda, que o deputado Heitor Sousa pediu para, desde já, se conceder a palavra. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por justificar que a minha vez de intervenção não devia ser esta, devia ser um bocado mais para a frente, mas eu tenho uma outra audição que está a decorrer em simultâneo e preciso de sair no fim desta minha intervenção. Queria pedir desculpa aos dirigentes da APETRO, também aos senhores deputados e ao senhor coordenador também, mas eu ficarei depois, as gravações ficarão disponíveis e eu poderei ouvir as respostas. Nós, quando o CDS apresentou esta iniciativa legislativa, já tivemos a ocasião de a discutir brevemente aqui na Assembleia da República e a nossa posição é tudo o que seja a favor da transparência do preço, junto dos consumidores, estamos completamente a favor. Por isso parece-nos que a informação que vier a ser disponibilizada aos consumidores deve ser completa e não parcial. Portanto, o princípio deve ser informar os consumidores sobre a constituição do preço e sobre cada uma das parcelas que, em determinado abastecimento, corresponda ao valor do ISP, ao valor do fundo de carbono, ao valor da contribuição para o serviço rodoviário e, eventualmente, a outros componentes que do biocombustível. Já se percebeu que isso também depende, evidentemente, de cada uma das operadoras, mas eu creio que, tanto quanto possível, todas essas componentes deviam vir na fatura. Essa é a nossa posição em relação à matéria. Numa solução transitória, estou de acordo com o Sr. Engenheiro, na intervenção inicial que fez, creio que podíamos ficar por um anúncio junto de cada, ao pé de cada caixa de pagamento da fatura do combustível, uma informação detalhada sobre as várias componentes em termos unitários, não é? Aliás, em termos unitários e até percentuais, porque creio que a informação unitária dá uma determinada dimensão do preço, mas a informação percentual dá uma ou outra dimensão do preço, do preço final, PVP, que é importante que as pessoas também tenham. Duraria essa informação transitória, creio que duraria para além mesmo da própria faturação que vier a ser feita, não é? O software da faturação que vier a ser feito não dispensaria, quanto a mim, essa informação que deve fazer parte sempre dos postos de combustível, como porque há pessoas que têm alguma dificuldade em ler uma fatura com muitas linhas, e isso também é preciso ter em consideração para a informação dos consumidores. De resto, tudo que a APETRO considerar que é execuível, nós tomaremos boa nota dessa vossa opinião e creio que aqui a iniciativa que surgiu com origem nos combustíveis, em alguma medida já é feita no caso de eletricidade, não do gás, mas no caso de eletricidade já é feito. De facto, o deputado, creio que o engenheiro na sua intervenção disse com alguma razão que convém não encher uma fatura com muita informação, mas eu creio que há sítios específicos para fazer o detalhe dessa comunicação, e eu creio que na internet esse detalhe pode ser ou até apresentado de uma maneira mais até legível do que propriamente no caso de uma fatura de combustível, que tem que ser um papel, não tem que ter grandes dimensões, até porque do ponto de vista da economia circular, exagerar numa dimensão da fatura também não é boa política. Portanto, com este nosso entendimento, agradecia que na intervenção final o Sr. Engenheiro nos pudesse dar conta destas várias possibilidades que os grupos parlamentares vão dando conta e para podermos melhor, digamos, digerir toda essa informação e depois tomar as decisões que devemos tomar. Obrigado.
Pela parte do Partido Social Democrata, a senhora deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da APET, nomeadamente o engenheiro António Cumprido e o doutor João Reis. Não pude ouvir a vossa intervenção inicial, mas esteve aqui o meu colega que, entretanto, já me transmitiu alguma dessa informação. E, por outro lado, esta sessão está gravada, pelo que depois podemos analisar em conjunto e também com os outros deputados do PSD tudo aquilo que foram os alertas que aqui apresentaram. Dizer-vos que o PSD tem apresentado várias iniciativas que visam uma maior formação, informação junto dos consumidores, portanto, que contribuem para a transparência. Todos sabemos que muitas vezes, especialmente em casos, em situações de maior dificuldade, os vários governos, e este governo tem tendência para apostar mais nos impostos indiretos do que nos impostos diretos. Sabemos que a aposta nos impostos indiretos são impostos menos visíveis junto do consumidor, mas que aumentam o preço dos produtos, da mesma forma, e têm ainda uma vertente de menor justiça, porque quando falamos em impostos diretos, eles variam consoante o rendimento das pessoas, e as pessoas que ganham mais pagam mais, mas quando falamos em impostos indiretos, acontece que eles penalizam todas as pessoas de igual forma e, por isso, percentualmente penalizam mais aqueles que ganham menos. Por isso, tudo aquilo que nós pudermos fazer para aumentar a transparência e para que qualquer cliente, quando compra um produto, saiba exatamente o que é que está a pagar, neste caso, em termos de combustível, e o que é que está a pagar em termos de impostos, são medidas que merecem o apoio e a defesa do PSD. Depois, em relação à situação que está aqui neste momento, e pelo que me foi aqui transmitido, verifico que os senhores levantaram algumas questões, nomeadamente no que toca, por exemplo, aos biocombustíveis e à percentagem que vai variando, mas achamos que, não obstante isso, quando existe boa vontade, temos que contribuir para resolver os problemas que existem. E, por isso, achamos que uma hipótese poderá ser essa, de numa fase inicial estar inscrito junto das caixas onde as pessoas vão pagar uma informação mais detalhada sobre aquilo que as pessoas, de facto, estão a pagar, mas devemos caminhar no sentido de dar informação detalhada às pessoas, mas uma informação detalhada não significa uma informação confusa, significa uma informação que qualquer consumidor possa ver, possa observar e possa perceber. Aliás, já aqui foi referido, no caso da eletricidade, as pessoas recebem uma fatura muito mais detalhada do que em alguns destes tipos de produtos. Por isso, o que é que queremos? Queremos que a informação seja clara para o consumidor e que ela vá, no fundo, que se resolvam os problemas técnicos que existem, mas que se possa dar o máximo de informação possível sem a complicar. Isto é, que as pessoas percebam perfeitamente o que é que estão a pagar de impostos e o que é que estão a pagar de produto. Basicamente é isto e, portanto, contamos com a vossa ajuda para que este processo se consiga e seja realizado para que as pessoas, de facto, percebam o que é que estão a pagar e como é que estão a gastar o seu dinheiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a delegação da APET, em particular o Sr. Engenheiro António Cumprido, agradecendo a presença e a reflexão que partilham connosco na Assembleia da República acerca desta matéria. Como já se pôde verificar, já se pôde perceber que as reuniões que acontecem em simultâneo, ainda agora saiu um senhor deputado, eu tinha estado numa outra reunião que se prolongou bastante e, como tal, já me juntei aos trabalhos depois do início. E, em todo o caso, eu gostava muito de começar por colocar alguma questão, essencialmente em dois aspectos. Um aspecto que também já foi aqui abordado e que estava, digamos, na questão da, da intervenção inicial e da apresentação trazida pela Apetro, que tem a ver com, digamos assim, a acessibilidade da informação e da forma como ela é transmitida e disponibilizada, a simplicidade da leitura versus a complexidade. E isto remete, por sua vez, para, eu diria, o suporte e a sede própria em que essa informação é colocada e disponibilizada. E podemos dar aqui três casos especialmente em destaque, que são os casos da própria fatura, que é, nós estamos habituados a que a fatura que é remetida ao consumidor de energia elétrica ou de gás natural tem um determinado formato, tem um determinado tipo, tem características próprias. E já começámos a habituar-nos com o tempo que as faturas nos postos de abastecimento de combustíveis já vão sendo um bocadinho mais compridas, assim, umas tiras. E à medida que vamos acrescentando informação, corremos o risco de depois levar aquilo dentro de um rolo ou coisa do género, porque a não ser que as máquinas registadoras dos postos depois passem a imprimir em A4 também, ou a encadernar e coisas assim. Portanto, queremos manter informação relevante, importante, legível, de uma forma simplificada para as pessoas, simplificada mas sem simplismos. Portanto, o equilíbrio necessário aqui entre a fatura, a informação que é fixada no posto de combustível, em um lugar bem visível e bem acessível, e aquilo que ainda há pouco se colocava aqui, a questão da disponibilização na internet, coisa que nem todos os cidadãos, à partida, terão acesso, mas que é também um elemento. A segunda e última questão, o segundo tema, digamos assim, que eu gostaria de convidar a que os senhores pudessem desenvolver um pouco mais, tem a ver com esta questão do prazo de implementação e as implicações para a aplicação no terreno, não é? Destes dispositivos. Porque estamos a falar de uma coisa que é relativamente mais simples, tratando-se de disponibilizar na internet. Coisa diferente é se estivermos a falar das questões da faturação, e nós já no plenário da Assembleia, penso eu, tínhamos destacado a preocupação que é preciso ter com a realidade das micro e pequenas empresas que neste setor já hoje têm situações de custos administrativos e custos de contexto, digamos assim, que não podemos ignorar. E, portanto, eram estas as duas vertentes fundamentais, agradecendo mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os senhores deputados também me permitirem, apenas dois ou três considerandos em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, visto que não está mais um deputado do Grupo Parlamentar do PS presente, e sendo o Grupo Parlamentar do PS o partido, um dos partidos com iniciativa legislativa sobre a matéria. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a informação ao consumidor é crucial quer para a sua informação, quer para a defesa, quer para uma eventual baixa dos preços, porque todos os agentes, sejam públicos, sejam privados, ficam, digamos assim, perante a realidade daqueles que são os dados. Nós estamos disponíveis para encontrar as melhores soluções, para procurar, com também o outro partido proponente, as melhores soluções técnicas para não comprometer as pequenas e microempresas do setor, não colocar demasiados custos de contexto que não são aceitáveis, nomeadamente se falares de pequenas empresas. Se estivermos a falar das grandes empresas do setor, é uma situação. Se estivermos a falar daquele pequeno posto de abastecimento, já estamos a falar de uma situação completamente diferente. Temos de procurar soluções que permitam responder perante essas matérias, mas obviamente que defenderemos sempre uma maior informação ao consumidor como forma de proteger todos os consumidores. Não aceitamos aquela que é alguma narrativa em relação a este Governo sobre a questão do aumento apenas centrado neste Governo dos impostos sobre o ISP. Bem sabemos onde é que veio o grande aumento de impostos, mas não é esta matéria política que aqui me vou colocar. Esta foi uma matéria com grande consenso na votação na Assembleia. diplomas que passaram ambos por unanimidade e que certamente poderemos colocar aqui algum consenso. Dizer que o Partido Socialista também não, o grupo mandado do Partido Socialista não se revê em algumas posições que apareceram aí recentemente, dizendo que uma lei que dá mais informação ao consumidor vai colocar mais custos. Existem certamente formas de os minorar. Existem prazos que devemos também procurar ser o mais inteligentes possível e procuraremos também procurar as melhores soluções, quer de prazos, quer também de informação disponível. Em relação à matéria do... Uma pergunta muito concreta que também já foi em parte lançada pelo CDS. Disseram que se o ISP, que apenas via estar o ISP e não a sua colocação em diversos subsetores. Não acham que isso colocaria em causa a informação? Não seria importante também o consumidor saber para o que é o fim do próprio ISP cada momento? Porque uma coisa é se for para questões ambientais, outra coisa é para a próxima segurança rodoviária, ou seja, estamos a falar de informação que até pode ter algum interesse para o consumidor, até saber para onde é que é, onde é que vai o seu dinheiro, digamos assim, porque são fatias que vão para orçamentos do Estado, digamos assim, mas vão para diversos pontos, e se não julgam que isso seria importante para o consumidor para ter uma informação mais realista. Bem percebo que se calhar um talão é difícil, mas certamente existem questões técnicas possíveis para resolver isso, nem que seja afixado, em vez de estar nessa matéria no talão, se calhar essa matéria afixada em cada posto, se não seria interessante, até para o consumidor ter a total consciência para onde é que vai os seus impostos, e sendo o imposto o preço a pagar por cidadãos viverem em sociedade, é importante também perceberem para onde é que vai o seu dinheiro e esse também é o ponto-chave desta matéria. Dizer, finalmente, que o diploma do Partido Socialista, não sendo a vossa vertente tão relevante, vai um pouco mais além porque também sistematiza aquela que é a informação para o gás natural e para a eletricidade e que também é importante que ficar claro. Dizer que estamos disponíveis, por isso, para com os outros grupos parlamentares tentar encontrar uma resposta técnica, legislativa, que nos permita responder à necessidade de informar os cidadãos e, simultaneamente, não colocar mais custos contextos, seja às pequenas empresas, seja aos consumidores. E agora sim, passava-vos a palavra para uma resposta de 5 a 10 minutos, conforme preferirem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, e muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Eu julgo que esta matéria é uma matéria, ao contrário de outras audições onde eu já tive, onde há um amplo consenso relativamente aos objetivos e às razões que nos trazem aqui. Portanto, julgo que é indiscutível que estamos todos de acordo e a indústria também subscreve esse objetivo de facultar informação detalhada. Aliás, deixem-me dizer que a própria APETRA há muito que tem essa iniciativa, quer nas nossas informações trimestrais, quer no nosso site, semanalmente está a decomposição do preço. Pronto, e ninguém nos mandou fazer isso, não tivemos que esperar que nos mandassem fazer isso, há muito tempo disponibilizamos essa informação. Também a ENMC, depois da sua criação, começou a fazer isso. E a própria DGEG também tem informação no seu site sobre a decomposição do preço. Portanto, há muito tempo que as empresas têm esta necessidade de preocupação de informar a composição do preço. Uniformizar a maneira como essa informação é transmitida, criar regras na maneira como é comunicada, parece-me bem, porque evita, inclusivamente, que possa haver interpretações diferentes relativamente aos vários componentes. Esse é o aspecto mais importante. Agora, nós estamos a falar, e eu peço desculpa se me vou repetir, em realidades diferentes quando falamos da questão do gás natural, da eletricidade e dos combustíveis. E volto a recordar só, o gás natural e eletricidade são apenas alguns operadores que existem no mercado com sistemas centralizados de faturação. Se me dissessem que, no caso dos combustíveis, isto era um problema, e deixem-me usar os nomes das empresas, da Galp, da Repsol, da BP, da Priu e da Cepsa, eu diria que se calhar não era um problema e com mais ou menos tempo necessário a congeminar isto, pôr-se-ia no terreno. E também não era isso que ia matar, digamos, a rentabilidade dessas empresas. A realidade é diferente. Nós temos 3.200 postos de abastecimento, dos quais apenas algumas poucas centenas são explorados diretamente pelas companhias. Porque mesmo os que têm lá as insígnias destas empresas que eu disse, na maior parte das vezes são da propriedade e operados por empresários independentes. E, portanto, é uma realidade diferente e uma coisa é obrigar 5, 6 ou 7 grandes empresas a fazer uma determinada adaptação nos sistemas. Enfim, a ANAREC, creio que irá ser chamada aqui também, falará disto com mais pertinência, provavelmente, do que nós. Outra coisa é estarmos a falar numas centenas de pequenos empresários para fazer isso. E pior, e a diversidade de sistemas que existem, é que o número de sistemas de faturação que existe é muito maior. Portanto, é só isso que nós chamamos a atenção. Relativamente às questões concretas que foram postas, e eu vou tentar cobrir todas, relativamente à questão do ISP, ser apenas ISP ou de compormos o ISP. Bem, voltamos às opções de afixado no posto com valores unitários ou cálculos totais por cada fatura. Se estivermos a falar apenas na afixação, não me parece que seja muito complicado. No fundo, é uma questão de ter lá mais duas linhas, em vez de ter apenas uma, em vez de pôr o valor do ISP total, posso pôr o valor do ISP, mais a contribuição do serviço rodoviário, mais a taxa de carbono. Pronto, ainda há um adicional sobre o valor do ISP. Enfim, mas acho que aí só íamos confundir os que eu próprio às vezes já não me lembro muito bem o que é esse adicional, portanto era, não sei se sabe, então pronto. Mas o nível de decomposição não nos parece grave se for uma informação dada de uma maneira centralizada, fixa, quer a nível da internet, quer a nível do que está fixado nos postos. Se transportarmos isso, como pareceu ser a posição do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, de ter mesmo a informação detalhada na fatura pelos totais dos valores de cada parcela, quanto mais parcelas a gente fizer, mais vamos complicar o sistema de faturação e, como disse o Sr. Deputado do PCP, se calhar passamos a ter, enfim, uma fita enorme que nunca mais acaba com as informações todas. Portanto, eu acho que, e a nossa, se podemos dizer a nossa pedido aos seus deputados é que, na altura da decisão, tenham estas questões em conta sobre o grande objetivo que é fornecer informação transparente e simples aos consumidores e, obviamente, a maneira depois como vamos fazer. Portanto, é possível, tecnicamente tudo é possível. Tecnicamente tudo é possível. É desejável, eu diria que não é desejável que na fatura apareça todo o detalhe com os valores totais, porque, efetivamente, isso implica alterações profundas nos sistemas de faturação. E não pensem que os 9 a 12 meses é um exagero da nossa parte, é efetivamente um custo adicional, é preciso recorrer às empresas que desenharam os sistemas de faturação, há custos significativos e há um tempo de gestação. O outro processo, que era a solução de afixar, se é imediato, eu diria que é quase imediato, então acontece de um dia para o outro, mas eu diria que um mês, 30 dias dariam eventualmente para preparar as coisas para ter essa informação disponível. Portanto, essa é a nossa resposta. Portanto, muito objetivamente em relação à pergunta, é possível desdobrar o ISP em ISP propriamente dito, contribuição do serviço rodoviário e taxa de carbono, se for numa informação fixa e de valores unitários. Se vamos para valores totais calculados por fatura, é muito mais complicado, como com certeza compreendem. Sobre o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, tinha dito que concordava se podiam coexistir as duas soluções, é evidente que podem coexistir as duas soluções, mas nós preferíamos que aquele sabor transitório fosse a definitiva e que efetivamente não obrigássemos a ir para a solução final do cálculo total por todas, em todas as faturas, devido às razões que já aqui chamámos a atenção. Internet, com certeza. Internet, quer das empresas, também chamamos a atenção que nem todos os postos de combustíveis, estas microempresas, têm internet. Agora, às companhias petrolíferas, com certeza que podemos pôr isso, ao site da Petro, com certeza que sim. Às entidades oficiais que regulam isso, DGEG, NMC, eventualmente essa, não parece difícil pedir-lhes que essa informação seja disponibilizada. Relativamente, julgo que respondi às perguntas do Sr. Deputado Mota Soares, relativamente à questão do desdobramento. Relativamente ao Bloco de Esquerda, julgo que também já respondi. Relativamente ao PSD, não houve propriamente uma pergunta, mas um pedido e até uma recomendação para que ajudássemos. Com certeza que, para além desta audição, a APET, como sempre, aliás, está inteiramente disponível para, quando os seus deputados quiserem mais informações, mais detalhes, colaborar no sentido de vos prestar as informações de modo a que possam tomar as decisões mais corretas. Relativamente às questões postas pelo Sr. Deputado do PCP, julgo que ele pôs o dedo da ferida relativamente à importância não só da informação que se presta, mas na facilidade com que ela é transmitida e, portanto, nos meios que se utilizam. Portanto, também respondendo à questão, o mais fácil é meios fixos, digamos assim, que não são fixos, porque as coisas variam. Enfim, por exemplo, os preços, obviamente que os postos ficariam obrigados a, cada vez que mexem no preço final ao consumidor, atualizarem a informação que está no posto, não é? Porem lá aquilo um ano e fica lá o ano inteiro ou o mês inteiro. Os postos, na maioria dos casos, em Portugal há uma certa tradição de fazer variar o preço uma vez por semana, não quer dizer que seja sempre assim, varia como consequência do facto dos nossos refinarias variarem os preços à semana, a consequência é que normalmente os postos também variam à semana. Portanto, pelo menos uma vez por semana essa informação deveria ser atualizada, mas eu diria sempre que houver alteração do valor do final do preço ou de algum dos seus componentes. Felizmente os outros componentes são mais perenes no tempo. O ISP, neste momento, enfim, penso que se voltou ao esquema antigo de apenas ser fixado para o ano. Tivemos aquele período em que variava no trimestre, para o ano, enfim, e os outros componentes também, como a taxa de carbono e a contribuição social, normalmente também são fixadas para o valor da vigência do Orçamento de Estado. A questão do biocombustível, como disse, é chegar-se a um consenso qual é o valor que se lá vai pôr, e terá que ser sempre, chama a atenção, de um valor aproximado, enquanto nos outros, o valor rigoroso, o valor da infraestrutura, é um valor informativo e não rigoroso, porque é um valor mais do que previsto, é um valor de referência, chamemos-lhe assim, porque as empresas podem cumprir os seus objetivos de maneiras diferentes e compram os produtos a preços diferentes, etc. Portanto, não podemos ter, não é o mesmo nível de precisão em valor, mas é uma informação que se pode e deve dar, porque também é importante que os consumidores tenham noção que, pelo facto de haver uma política que favorece a utilização de energias renováveis nos combustíveis, que isso também tem um custo para eles e que saibam quanto é que estão a pagar por isso, portanto não temos nada contra isso, antes pelo contrário. Finalmente, relativamente às questões, não sei se respondi a tudo. O prazo é a tal história, se for a fixação é relativamente curto, falei em 30 dias, enfim, não sei se as empresas me vão crucificar por eu estar aqui a dizer 30 dias, mas admito que não é uma coisa muito complicada, embora para que não se confunda aos consumidores, há sempre um trabalho de preparação a fazer. Por exemplo, a nossa proposta, e queríamos discutir isso com a própria ANAREC, etc., era que houvesse uma informação padronizada, isto é, atendendo à volatilidade da ligação do consumidor ao fornecedor, ao contrário daquilo que eu disse no início, eu se tenho uma empresa X que me fornece eletricidade, se calhar não vou mudar frequentemente, já quando abasteço o carro, provavelmente umas vezes vou à marca A, outras vezes vou à marca B, para não ficar confundido, se calhar deveria de definir-se um layout que fosse comum a todas as empresas, para que não, já são pormenores detalhes, portanto, digamos, não é de um dia para o outro, demora algum tempo, mas não é complicado, porque não implica mexer em programas informáticos, não implica mexer em programas de faturação. Se formos para a questão de queremos a informação na fatura, dividimos em dois casos. Informação apenas com valores unitários demorará um bocadinho mais tempo, mas também não demorará assim tanto tempo como isso. Se quisermos mesmo um cálculo, dizer pelos 75 euros que pagou, 33 são disto, 20 são daquilo, 14 são daquilo, fazer o cálculo todo, isso obviamente é os tais 9 a 12 meses que nós dizemos, para além dos custos. No que diz respeito à questão do que o Sr. Deputado do PS, o Sr. Deputado Costa levantou, já respondi à questão do desdobramento do ISP, Aquela nota que fez de algumas vozes que andam para aí, que dizem que mais informação, mais custos, devo dizer que não foi a APETRO que fez quaisquer tipo de afirmações nesse sentido, embora a minha interpretação do sentido dessa informação seja outra, que é, se houver mais custos no mercado de preços livres, há uma certa probabilidade, quem faz o preço é o mercado, não é custo mais qualquer coisa, é o mercado, mas poderá haver uma certa probabilidade se as empresas incorrerem mais custos de eventualmente tentarem, não sei se o mercado deixa ou não, refletir esse aumento de custo no preço final. Mas não parece que esse seja o grande problema. O grande problema para mim está mais na complexidade do sistema. Eu penso que respondi às várias questões que nos foram colocadas e termino só, se me permitem, estando inteiramente. Primeiro, tendo noção de que nós não somos a parte mais importante no setor. Eu acho que a opinião da ANAREC é extremamente importante neste sentido, porque eles representam os tais centenas ou milhares de pequenos empresários que estão nesta área, portanto, se calhar terão uma sensibilidade ainda diferente da nossa relativamente a este tema. Naquilo que nos diz respeito, como parte muito interessada, obviamente que estaremos sempre disponíveis para dar as informações adicionais que foram necessárias para ajudar a arranjar um consenso. Parece-me, francamente, que é uma matéria onde não deverá ser difícil chegar a um consenso e colocarmos cá fora uma lei que corresponda aos objetivos de informar os consumidores sem penalizar demasiado os operadores.
Muito obrigado. Agradecer novamente a presença da ANAREC, Ação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, da Petro, e dizer que a nossa próxima audiência sobre este tema é no dia 24 de maio com a ANAREC. Era a data possível para a ANAREC ser ouvida, e às 14h. É aqui a informação que os serviços me estão a colocar, e agradecendo novamente a presença da Petro, relembrando também aos grupos parlamentares outra matéria que está no grupo de trabalho, que o fim do prazo das propostas de alteração sobre as opções parlamentares 48 e 49 é segunda-feira, a data final para a apresentação de propostas de alteração. Estamos a falar da matéria de instalações elétricas e de gás de botija, e de gás natural, dizer que as propostas são para segunda-feira. Agradecer novamente a presença.